E sobre o Genive, eu converso com o presidente da Associação das Convertedoras de Gás Natural de Santa Catarina, o Lion Volpato, que vai nos dar um direcionamento, né, na verdade, sobre essas questões envolvendo o GNV. Claro que é pauta em função do aumento da procura pelo GNV depois das altas do combustível, do gás, da gasolina, já desde o ano passado, na verdade. Lion, obrigado por nos atender. Como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Um bom dia especial aí para todos os ouvintes da Rádio Marconi, hein? Uma quarta-feira chuvosa aí, tudo bem?
Tudo bem, muito bom ouvi-lo. Antes de trazer algumas dúvidas aqui, Lion, mas é visível, né, o aumento, a procura do motorista nesses últimos meses, já desde o final do ano passado, especificamente aqui em Santa Catarina. Se confirma de fato que aumentou a procura pelo GNV, Lion?
Sim, Joel, a gente já sentiu esse aumento na questão dos orçamentos na semana passada, quando começou já a veicular notícias, né, do aumento do combustível. E toda vez, são 14 anos que a gente trabalha nesse mercado, e há 20 anos tem em Santa Catarina, a gente já está habituado a quando esse combustível, os valores se descolam um pouco, né, o gás natural, ele baixa muito o valor em questão ao valor do combustível líquido, então a gente sempre sente a procura a mais sobre isso. Da semana para cá, a gente notou um aumento entre 20% e 30% no aumento na procura pela conversão do veículo.
Sem dúvida, que é um número considerável, né?
Sim, com certeza, um número bem expressivo, né? Visto que esse é um combustível que, para quem consegue, quem faz a conversão e acaba começando a ter economia, acaba virando comida na mesa, né? Não é, ninguém vai pegar esse dinheiro e colocar no banco para guardar, né?
É verdade. Bom, dúvidas que provavelmente já te fizeram, já lhe perguntaram algumas vezes, mas desde ontem, quando nós já levantamos aqui o assunto, são dúvidas que os nossos ouvintes acabam sempre apontando. Na verdade, sobre as vantagens, né? Primeiro, até eu queria te questionar sobre a questão do diferente da gasolina, os critérios de reajustes do gás. Ele é duas vezes por ano, é isso não, o Lion?
Não, correto, isso mesmo. É bem diferente essa questão, né, do gás natural para o combustível líquido, né, porque tu consegue ter uma programação, né. Os reajustes são 1º de janeiro e 1º de julho. Então, são reajustes semestrais. Então, há sempre como ter uma se programar, né, para saber qual o reajuste que vai vir, levando em conta que tanto o combustível líquido quanto o gás natural são indexados nos mesmos valores, né? O que mais diferencia, o que mais justifica o reajuste é sempre o barril do petróleo e o valor do dólar, que impactam bastante.
Lion, a informação mais recente é que a lei aprovada na LESC determina que para se abastecer um veículo a gás natural será necessária a liberação através de identificação eletrônica. Como é que a gente pode orientar o já usuário, né, do GNV e quem também está indo para essa opção agora, essa questão da lei que foi aprovada na LESC?
Já, essa questão da lei é uma lei que já se iniciou em 2014, ela só foi modificada, né? A diferença é assim, desde 2014 a gente tem uma lei em Santa Catarina que exige que todo o abastecimento, o frentista exige o selo, né? Isso voltado para quê? Para a questão da segurança do usuário, né? Por que que a gente fala isso? Porque o momento do abastecimento é um momento crítico, né? E infelizmente a gente tem dados ali que a gente tem em média de 50% da nossa frota irregular em Santa Catarina. E a gente vive um lapso de tempo muito perigoso, né? Porque a gente está vivendo os 20 anos de utilização e hoje a maioria dos cilindros fabricados há 20 anos atrás, eles começam a parar de ter validade nesse momento. E quando eu recebo um cilindro desse na minha empresa para fazer uma vistoria nele, quando eu vejo que ele já ultrapassou os 20 anos e a gente tem que descartar ele, eu sou obrigado a devolver para o cliente como o cilindro está, sem que ele fique inutilizado. Então, a gente torce que o cliente, supondo, né, brincadeira, que ele derreta, que destrua, mas sabe que não é isso que vai acontecer, né? Ele vai acabar indo jogando para um ferro velho, vai vender, e esse cilindro, com certeza, vai voltar para o mercado de uma forma irregular. Então, essa lei que veio, né, a modificação maior que ela tem, é só que o posto é obrigado a ter um sistema eletrônico. Por quê? Porque todo selo, quando o teu carro ele é convertido, tu recebe um selo anual. E esse selo agora ele vai vir com um chip. Então, para quem fez já essa regularização e não tem o selo digital ainda, pode se deslocar ao organismo de inspeção, se não tem nenhum custo para ele, vai receber um selo novo. E a diferença é só que quando ele for abastecer, o frentista vai pegar o selo e de uma forma eletrônica, né? Aí sim o dispositivo vai dizer se o selo dele está apto para o abastecimento ou não. E como eu disse isso antes, é tudo isso voltado para a segurança mesmo do usuário.
Claro que a medida visa especialmente priorizar a condição legal e evitar as questões de instalação, a falta de manutenção, a falta de vistoria, que a gente sabe que existem alguns casos, ô Lion.
Não, isso mesmo, né? A gente pode dizer sem sombra de dúvidas que para todo mundo que tem o carro instalado e regularizado, ele não tem risco nenhum. Agora, para quem tem o carro regular, para quem procurou aquele serviço mais baratinho ou comprou um kit pela internet, instalou num vizinho que é mecânico, então esse tipo de usuário é o usuário que não pode trabalhar, não pode estar nesse mercado, né? Esse usuário que acaba botando em risco não só a vida da família dele, mas a vida de todo mundo que está ao redor no momento do abastecimento, né?
Sem dúvida. Lembrando que os postos de combustíveis terão prazo de 180 dias para se adequarem. A regra passa a valer a partir do dia 5 de julho deste ano de 2022. Aproveitando a presença do Lion aqui, nós estamos, claro, falando da questão do GNV e eu estou conversando com o presidente da Associação das Convertedoras de Gás Natural de Santa Catarina, Lion Volpatos. Lion, se não for a pergunta, a primeira que a gente mais recebeu, e que provavelmente vocês também, deve ser uma das primeiras, que é a questão do custo do combustível. Alguns motoristas dizem que reduz consideravelmente, e a grande dúvida quando converte para o GNV é a questão da porcentagem, né? Poxa, mas quanto eu vou? É claro que depende do caso, depende da rota, da trajetória, da questão de quanto anda, essa coisa toda. Mas a questão da porcentagem, acho que é uma das principais dúvidas do quanto ele vai poder economizar, não?
Joel, essa é uma ótima pergunta, eu agradeço até por ter sido feito, porque muita gente não conhece nada dessa questão do combustível, tem gente que faz muita analogia com o GLP, que é o gás de cozinha, que não tem nada a ver. Então, a maior diferença do gás natural em questão à gasolina é o quanto ele rende no motor. Então, supondo uma conta de padaria, para ser bem fácil, hoje o GNV ele rende 20 a 30% a mais do que rende a gasolina. Então, assim, ó, se o teu carro faz 10 km por litro, ele vai fazer no gás de 12 a 13. Se a gente botar na ponta do lápis o valor do preço do combustível que está hoje, né, a gente pega uma média da gasolina em Santa Catarina aí entre 7, 7,50, enquanto o gás natural está entre 4,99 e 5,30, a gente consegue, com essa questão do 20, 30% a mais que ele rende, mais esse valor final dos dois combustíveis, uma economia entre 60 e 70%. Então, além dele render mais, ele custa menos. E o veículo, quando ele é convertido, ele fica da forma original na gasolina. Então, supondo que acabe o gás natural, ou vá para alguma rota onde não tenha, ele pode parar de utilizar o gás, que o veículo trabalha normalmente. O sistema trabalha todo paralelamente à injeção eletrônica. Então, assim, é um sistema de trás um pouco mais de segurança, por ter mais um outro combustível no veículo, tá? Então, nesses cálculos finais, com o valor que estão hoje, a gente consegue atingir em algumas utilizações até 70% de economia.
Falando tecnicamente, hoje o chamado kit, né, do GNV, ele não é o mesmo de se considerar há um tempo atrás, quando iniciou esse trabalho. Houve uma evolução também nesse sentido, não?
Perfeito, isso mesmo. Quando começou o gás natural, a gente antigamente só tinha, obviamente, carro com carburador e tal, as primeiras injeções eletrônicas que teve, e a mesma coisa aconteceu com gás, né? Então, acho que o pessoal lembra muito bem aqueles carros antigos que tinha com carburador, que ficava 2, 3 dias ligado, chegava, não pegava. Então, e depois evoluiu para o carro com injeção eletrônica, né? Isso falando do combustível líquido. Hoje a gente tem muito mais confiabilidade nos sistemas dos carros, né? O carro fica parado 15 dias, vai dar partida, ele trabalha normalmente diferente de antigamente, né? Isso aconteceu com o gás natural também. Os primeiros equipamentos que vieram foram equipamento de terceira geração, então era como se fosse uma válvula aspirada, um carburador que era instalado nele. Funcionava, sim, obviamente que funcionava, mas não tinha essa confiabilidade, né? E a partir de 2006 foi lançado o kit chamado quinta geração. O que é esse kit, né? Ele é como se fosse uma outra injeção eletrônica, só que é uma injeção eletrônica de gás natural. Então, com isso a gente conseguiu trazer aquela questão da perda de potência, dependendo da conversão e quem faz a instalação. A gente consegue entregar o carro para o cliente sem que ele perda potência. O sistema de funcionamento é todo automatizado, então o carro funciona, pega na gasolina, passa sozinho para o gás natural. Quando acaba o gás natural, ele volta sozinho para a gasolina. E o principal de tudo que traz esse equipamento quinta geração é confiabilidade. Mas o que a gente tem que botar na ponta do lápis, às vezes, não é nem tanto só o equipamento. Porque hoje a gente depende de 80% da qualidade da mão de obra e 20% da qualidade do kit. Então, assim, muitos usuários têm que cuidar, pensar bem, pesquisar e acabar escolhendo uma oficina que preza mais a qualidade do que a quantidade. Tudo isso voltado para que ele não seja como aquele usuário que eu ouvi ali, acho que foi o Pedro, não me recordo bem o nome dele ali, mas foi um usuário com certeza que, pelo que ele contou, que ele não converteu o veículo, ele já pegou o veículo convertido e acabou pegando um kit mal instalado e com problema.
Sem dúvida. Essa era a questão que eu ia te perguntar, sobre essa questão distinguir, né, a convertedora autorizada. A gente sabe que tem o mercado clandestino, e mesmo as autorizadas, como em todo e qualquer setor, né, da sociedade, tem os bons, tem o acima da média, tem aqueles que preferem a questão da quantidade, enfim. Quer dizer, esse detalhe de uma boa escolha de uma mecânica profissional que tem lá os seus critérios, os seus objetivos, é fundamental, Lion.
Sim, com certeza, né? A gente, e hoje é muito fácil com essa questão, com o advento da internet, né? Hoje todo mundo pode colocar ali naquele site reclameaqui.com.br ali e já consegue ver a índole da empresa, né? Acho que todo mundo está muito habituado a comprar alguma coisa pela internet ou tentar resolver algum problema, entre aspas, e não ser bem assistido. Primeira coisa que faz é entrar lá e fazer a reclamação online, que onde todo mundo consegue ver. Muitas empresas do mercado utilizam o advento de estarem homologadas pelo Inmetro para tentar trazer um reflexo da qualidade, mas o Inmetro simplesmente te traz um RTQ, todo um procedimento tem que ser seguido, mas isso não induz a empresa a focar na questão da qualidade da instalação. Então, a gente sempre instrui isso o cliente, procurar alguma empresa que tenha mais empresas em Santa Catarina para você mais ser bem assistido, ou procurar uma rede de oficinas e sempre ir atrás do site do mercado do Reclame Aqui, que é muito bom ali, tem muitas empresas, a gente começa a conhecer, porque o preço atrai muitas pessoas, né? Só que a qualidade é totalmente diferente, né?
Outra pergunta muito comum é sobre o carro 1.0. Qual é a orientação nesse sentido? Carros 1.0.
Esse tipo de veículo hoje, com o kit quinta geração e adicionando o variador de avanço, a gente não tem mais esse problema da perda de potência, né? Porque é um grande desafio. Todo mundo tem um carro, quem tem um carro 1.0 sabe essa questão da potência. Tem esse lado que tinha antigamente por causa dos kits terceira geração, esse primeiro que teve questão a perda de potência, mas hoje a gente tem modos de instalação que a gente consegue entregar o veículo no gás natural mais forte do que ele era no combustível líquido, até mesmo o carro 1.0. Retrabalhando em cima da injeção eletrônica dele, adicionando um kit bem feito, uma instalação completa, a gente consegue entregar o veículo melhor com ele no gás do que ele andava no combustível líquido.
Muito bem. Vou voltar à questão da lei, né, que agora terá essa colocada em prática, na verdade, né, a lei que foi aprovada na LESC, que agora vai determinar que para abastecer o veículo a gás natural será necessária a liberação através da identificação eletrônica. Perguntas aqui no sentido, quem já fez, né, está em dia com o Inmetro, já que vai começar em julho, né, e quem porventura não precisa renovar o seu teste do Inmetro até julho, pode procurar, apenas vai receber esse código, né, para colocar o carro. É isso, né, Elaio?
Correto, como se fosse um recall, né?
Ah.
O usuário pode se deslocar ao organismo de inspeção onde ele fez a inspeção, desde que o selo dele esteja em dia ainda, ele vai receber um novo selo para que ele possa abastecer no posto onde vai ter esse sistema digital de monitoramento.
E quem não, até julho, quem for fazer o novo teste, provavelmente já vai receber o selo adequado para essa situação, né?
Correto, isso mesmo. Porque as próximas inspeções bem-vindas já está vindo com esse tipo de selo já.
Outra pergunta aqui, isso é opcional do posto ou é padrão? Pelo que eu entendi, é padrão, é uma lei, né?
Correto, isso mesmo, é a lei. Todo posto é obrigado a ter esse sistema de monitoramento.
Um sistema de monitoramento que vale a partir do mês de julho, por aqui. Sobre a questão de quem converteu, porque hoje existe poucos registros nesse sentido de retirada de kit, né, online. Numa porcentagem, numa pesquisa geral, há um aproveitamento muito superior, né, a quem volta ao combustível, à gasolina ou coisa parecida, né?
A gente brinca muito disso aqui na empresa, né? Há, infelizmente, um preconceito criado em cima dessas instalações. É cliente que às vezes acaba levando o gato por lebre. E é aquele ditado, né? Para te ganhar um cliente não é fácil, mas para te perder 10 é muito fácil, né? Então, a gente tem um alto índice, assim, de quem tem um carro bem instalado, com kit quinta geração, que levou numa empresa idônea. Esse cliente, sem sombra de dúvidas, ele nunca mais vai voltar para o combustível líquido. Levando em conta que se um dia a gente chegar num valor onde o gás e a gasolina sejam os mesmos preços, ainda tem vantagem pelo gás render mais do que rende a gasolina. Obviamente que tudo isso depende do quanto o cliente utiliza por mês, que roda por dia, para saber o tempo do payback, né? Tem essa questão do investimento para conversão, e tu tem que botar na ponta do lápis, se tu não convertesse esse valor da conversão, quanto tempo tu podia andar na gasolina? Eu vejo, às vezes, cliente entrando aqui na nossa empresa para fazer orçamento, o cliente gasta 50, gasta R$ 100 por mês de gasolina. Obviamente que esse não é um cliente que vai valer a pena ele fazer a conversão, mesmo que ele fique 2, 3, 4, 5 anos no carro. Porque tem esse desembolso do investimento do kit, e ele tem que botar na planilha dele para saber quanto tempo vai demorar para ele tirar esse retorno. Levando em conta também que a gente tem uma grande lado positivo do gás, que o kit é comutável. Eu tenho meu kit no meu veículo A. Quando eu troco de carro, eu posso pegar equipamento do veículo A e transferir para o carro B. Isso vai ter uma redução bem expressiva do custo que ele tem ao adquirir uma conversão nova.
Muito bem, conversamos com o presidente da Associação das Convertedoras de Gás Natural de Santa Catarina, Lion Volpato. Lion, obrigado pela atenção com os ouvintes da Marconi. Bom dia, uma boa quarta-feira.
Obrigado, agradeço o contato e aconselho para quem está procurando fazer a conversão. A gente tem um Instagram da associação, que é a CGNV. Só entrar lá, qualquer dúvida, pode a gente auxilia, induz, encaminha para a convertedora próxima, mais próxima dele aí para poder auxiliar nisso. E quem tem um carro convertido, tem alguma dúvida, pode entrar também em uma linha direta conosco lá, que a gente auxilia ele nessa questão do selo, como é que funciona. E se tiver algum usuário que está tendo problema no veículo, a gente também ajuda nessa parte com ele, tá bom? Muito obrigado aí, uma ótima semana para todo mundo, para vocês aí, para todos os ouvintes.